CBN Campinas.
De volta então aqui com o CBN Campinas, a gente vai pedindo também desculpas para o nosso ouvinte, problemas aqui na nossa conexão de internet, nossa comunicação com a CBN Campinas e também pedindo aí desculpas para a doutora Carolina Calafiore de Campos, que é pediatra intensivista, né, da UTI pediátrica do Hospital da PUC Campinas. Muito bom dia, doutora Carolina, desculpa mais uma vez aqui.
Bom dia, Flávio, tudo bem?
Tudo tranquilo, né? Quer dizer, na medida do possível.
Na medida do possível, né?
Doutora Carolina, até uma conversa que a gente gostaria de debater com a senhora, porque em condições normais, a gente trouxe no comecinho do programa, né, as temperaturas bem mais baixas, hoje deve ser a temperatura mais baixa dessa manhã, ontem à tarde, com certeza, foi, isso foi cravado pelo CEPAGRE, a temperatura mais baixa, né, de uma tarde aqui para Campinas, e em condições normais, estaríamos naquilo que a gente chama de sazonalidade das doenças respiratórias infantis, a gente está falando de outras doenças, né? E com alta procura, né, doutora Carolina?
Exatamente. É, esse período que começa em março até junho, mais ou menos, a gente fala que é um período de alta sazonalidade das infecções respiratórias nas crianças. Gripes, resfriados e principalmente a bronquiolite, que é uma doença respiratória que acomete bebês. E esse ano é um ano muito atípico, inclusive é um ano que é a primeira vez na minha vida que eu vejo isso por conta da quarentena, das escolas fechadas, esse número de infecções diminuiu bastante. Essa sazonalidade, a gente observou aí uma mudança no padrão de internações das crianças, tanto na UTI pediátrica da PUC, como na enfermaria. Eu conversei agora há pouco com a coordenadora, a doutora Ana Paula Marchiori, do pronto-socorro. Também ela me contou que lá no pronto-socorro, poucas internações respiratórias, por conta dessa mudança aí que a gente vem observando no padrão de vida das pessoas, né? Agora a gente está mais em casa, as escolas estão fechadas, com isso diminui a transmissibilidade desses vírus.
E doutora Carolina, interessante a produção aqui da CBN. Eu agradeço muito o Guilherme Pierangeli, trouxe até algumas manchetes dos últimos anos, aqui dos últimos 2 anos. Então, sim, a gente estava trazendo informações nos últimos 2 anos, exatamente para esse período aqui, de suspensões de novas internações pediátricas e neonatais. HC suspendendo atendimento na UTI pediátrica e no PS infantil. E há 1 ano e 2 dias, a gente fazia uma entrevista aqui no CBN Campinas com o secretário de saúde da cidade, Carmina de Souza, sobre a falta de leitos nas UTIs e alas pediátricas dos hospitais da cidade. E hoje, por causa dessa pandemia e também por causa do contato, da falta de contato entre essas crianças, sim, a gente tem esse panorama, é isso mesmo?
Exatamente, é um panorama que a gente vem observando. É, inclusive, na UTI pediátrica, esse período, como eu expliquei para você, sempre foi assim, UTIs lotadas, tanto a UTI da PUC, como da HC da Unicamp, Mário Gatti. É um quadro muito comum nessa época, a gente vê crianças que não têm vaga de UTI e ficam entubadas, graves, na sala de emergência do pronto-socorro. É um cenário muito comum que esse ano a gente não tem observado, não está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Essas doenças, como a bronquiolite, que é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, a gripe, que é causada pelo vírus influenza, eles aumentam a circulação nesse período do ano, do inverno, por vários fatores, e o aglomerado de pessoas nas escolas, principalmente, shoppings, igrejas, facilita a transmissão dessas doenças. O que acontece? As crianças, elas colocam muito a mão na boca, objetos na boca, então aumenta o contágio entre as crianças nas creches. E as creches agora estão fechadas, as escolas fechadas. Além disso, a gente observa o quê? É muito comum, bebezinho, recém-nascido, que o tio doente, a tia doente foi visitar e o bebê acaba adoecendo também. E agora, por conta da quarentena, não está acontecendo isso, né? Por conta desse isolamento das pessoas. Então, diminuiu muito o número de internações. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a gente, em contrapartida, tem aumentado o número de internações por acidentes domésticos e outros acidentes com as crianças, tá? Porque as crianças estão ficando mais dentro de casa. Então, queimaduras, quedas, nós tivemos um caso de afogamento, engasgos, cortes, outras coisas que não apareciam tanto e estão aparecendo mais agora nesse momento.
É. E dentro desse cenário, doutora Carolina, Há uma discussão, a gente hoje está nessa expectativa até do governador João Dória, o governo do estado discute essa uma reabertura da atividade econômica para algumas cidades. Na minha opinião, dificilmente aqui as cidades da região, e especificamente Campinas, terão essa reabertura a partir da segunda-feira, mas essa é uma opinião minha. Hoje a gente está nessa expectativa. Essa reabertura, e também aliada às escolas que nesse momento estão ou no período de férias ou período de educação remota, a senhora acredita que numa possível reabertura fim de férias a educação remota tem que continuar até para não ter esse impacto neste setor da saúde?
Com certeza. Eu sou contra esse ano o retorno das escolas, né? E eu acho que o comércio também, por enquanto, a gente tem que manter aí sem funcionamento, porque a gente está no momento de pico agora da Covid-19, né? E por mais que as pessoas estejam usando máscara, a gente sabe que só a máscara não é uma... Ela é uma medida efetiva, mas outras medidas também são necessárias. E eu acho que as escolas, nesse momento, deveriam continuar fechadas, as aulas sendo via internet ou período de férias. E na pior das hipóteses, até anular esse ano letivo por conta disso, né? A gente sabe que as crianças, Flávio, elas são em relação ao Covid, a gente teve um número muito pequeno de casos no Brasil e no mundo, né? Mas elas são muito oligoassintomáticas e assintomáticas. Então, são grandes vetores, são grandes transmissores da Covid-19. Por isso que a necessidade, por hora, de manter as escolas fechadas.
A senhora citou essa transmissão da Covid-19. Quantos casos a UTI pediátrica aí do Hospital da PUC já recebeu de crianças com essa doença? Teve esse número?
Não, nós tivemos 5 casos suspeitos internados, os 5 foram descartados, o exame veio negativo, tá? Então, provavelmente foi bronquiolite, uma delas fechou como bronquiolite, que é o que eu falei para você, é uma das doenças respiratórias que mais acomete as crianças pequenas, mas caso confirmado, nenhum.
E é um dado interessante, né, doutora Carolina? Com o conhecimento da senhora e o que a senhora tem estudado, o que a gente já pode... É lógico, é uma doença muito nova, mas a cada dia a gente vai tendo alguma noção um pouco mais, né, da Covid-19. O que a senhora já tem de informação e conversando com os pares?
Olha, em relação às crianças, né, o que vem se estudando muito, eu estou acompanhando muito a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente tem, é uma doença nova para todos nós, né? Para as pessoas que não são da área da saúde e para as pessoas que também são da área da saúde. E são muitos artigos o tempo inteiro, muitas informações, então a gente tem que filtrar de maneira adequada essas informações e não se precipitar. O que se sabe até agora? Não se sabe, na verdade, qual é o mecanismo fisiopatológico dessa doença, por que ela não está acometendo tanto as crianças. Acredita-se que pela criança ter um sistema imunológico ainda imaturo, ela não faça uma resposta inflamatória muito exacerbada, que é o que acontece no adulto, por isso o adulto evolui para uma gravidade maior, tá? E as crianças, elas, como eu expliquei para você anteriormente, elas têm os sintomas mais leves, né? Ou, às vezes, nenhum sintoma. Então, ela pode estar só com um nariz escorrendo, uma tosse, mas ela está portando aquele vírus ali e está transmitindo. Então, se ela, por exemplo, tem contato com uma avó, que é um idoso, um grupo de risco, e transmite esse vírus, nesse idoso a resposta pode ser mais exacerbada e evoluir para o quadro grave da Covid-19.
E já existe uma tese, pelo menos, quando a gente inverte com outras, por exemplo, a gripe A, outras gripes, o adenovírus, por que que nas crianças também elas se mostram um pouco mais forte, mas essa Covid não?
Então, o mecanismo ainda a gente não tem nada, assim, comprovado, olha, isso que está fazendo com que as crianças não sejam tão acometidas. Acredita-se, é até um documento científico recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, acredita-se que seja por essa imaturidade do sistema imunológico da criança. A criança, ela não responde de maneira intensa àquele vírus no corpo, não produz tanta inflamação, então ela não produz tanto sintoma como no adulto. Existe também um estudo relacionado a um receptor que existe no vaso sanguíneo do pulmão, que também é um receptor muito imaturo, e é por esse receptor que o vírus se liga e entra dentro da célula do pulmão do indivíduo. E esse receptor na criança, ele é muito imaturo. Então, acredita-se que também tem alguma ligação com esse receptor.
Por causa, então, assim, lógico, está tudo conversando aqui em base de tese, né? Então, por causa dessa imaturidade imunológica, pode ser que não aconteça aquilo que estão chamando de tempestade de citocina?
Isso, exatamente isso. Porque eles acreditam que o sistema de imunidade celular e humoral da criança, ele é menos desenvolvido. Então, ele não tem aquela capacidade de resposta inflamatória exacerbada que o adulto tem. Então, porque as citocinas inflamatórias que vão contribuir para essa sepse viral, o choque séptico, né, que é aquela falência generalizada, e a falência de múltiplos órgãos.
Ok. Nossa conversa aqui com a doutora Carolina Calafiore de Campos, pediatra intensivista, né, da UTI pediátrica do Hospital da PUC Campinas. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender
agradeço.
A CBN.
Eu que agradeço, Flávio, muito obrigada a todos os ouvintes e um ótimo Dia das Mães a todos.
São 10 horas e 29 minutos, muito obrigado pela entrevista.